ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Irmãos, a gente sabe, eu acho que igual a irmã acabou de falar assim, que quando a gente vem aqui na frente, a gente, as pernas, elas balançam um pouco. Amém? Balançam, elas balançam, não é só os pastores, em geral. Ninguém está, espero que não esteja, acostumado a esse púlpito. Acostumado a essa tribuna onde é ministrada a palavra de Deus. Eu não quero ser, falar que eu já estou habituado e acostumado a ministrar a palavra de Deus, porque daí eu seria um vaso sem a presença de Deus. Porque todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus, todas as vezes que nós subimos nesse púlpito, seja ele para pregar, seja ele para adorar, seja ele para dançar, as pernas têm que balançar, têm que tremer. Porque nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos tratando das coisas, como disse Jesus. Jesus, quando ele foi encontrado pela sua mãe, ele falou assim, chamou a atenção dele e falou assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou aqui tratando dos assuntos do meu pai. E quando nós tratamos dos assuntos, das coisas do pai, nós temos que ter reverência, respeito e principalmente santidade ao Senhor. Um bom testemunho. Por mais que nós sejamos falhos, mas isso tudo tem que ser uma cobrança dia a dia. Não somente para quem prega, mas para quem recebe. Porque o Espírito Santo, da mesma forma que ele trabalha aqui em cima, ele trabalha embaixo, no meu coração e no teu coração. Amém? Então, é tremor de perna. Isso é natural. E é bom. É bom que isso aconteça, porque mostra que nós não estamos habituados nem acostumados a pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui por reverência, por obediência a Deus. E é sempre assim. Eu não sei se todos... Eu estou citando assim para que a gente possa entrar diretamente na palavra. Todas as vezes que Deus me convoca, que Deus me chama a estar ministrando a sua palavra, geralmente, isso 99% das vezes, ou 99, ou talvez até 99 ou mais, eu recebo um contra-ataque do inimigo. Eu não me acostumei com o contra-ataque do inimigo também, mas quando ele contra-ataca, eu me alegro, porque eu sei quem habita em mim, e eu sei que é um propósito de Deus de eu estar aqui, porque senão ele não contra-atacaria. É um propósito de Deus que você esteja aqui hoje, porque senão você não teria luta também. Quantas vezes, quantas lutas, às vezes o desânimo, às vezes o cansaço, e ele muitas vezes fala no nosso ouvido, para que isso, você está cansado? Para que fazer isso? Não precisa. Não seja religioso. Nós não somos religiosos, nós somos adoradores. Nós somos fiéis ao nosso Deus. Nós não somos, e todas as vezes que somos convocados, seja para ministrar, seja para ouvir a palavra de Deus, é uma honra, tem que ser uma honra, por mais que seja difícil, mas é uma honra, e aí mostra que nós estamos num campo de batalha, é uma guerra, mas para que essa guerra tenha êxito, que a gente tenha êxito nessa batalha, êxito nessa guerra, Deus estabelece regras. Uma delas que eu falei, que a gente acabou de citar, santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor não significa que Deus precisa ser santo, porque Ele já é. Nós é que temos que nos apresentar diante de Deus em santidade, separados para Deus, separados das coisas desse mundo. Isso não significa que nós vamos ser arrebatados. Não, continuaremos nessa terra, continuaremos nesse mundo, esperando, como cantamos Maranata, vem Jesus, esperando a volta de Jesus, que Ele venha nos levar, ou o tempo determinado de vida que temos aqui, mas Ele pede santidade, seja um santo, porque eu sou santo. Amém? Então, Deus não requer somente do ministrador, de quem está ministrando, Deus requer de quem está ouvindo, porque a palavra, nós vamos ver agora pela palavra, que a palavra, ela tem que fazer efeito, ela não é pregada em vão, ela não é lançada num solo aonde não vai produzir nada, não. A palavra de Deus fala em Isaías que ela vem como a chuva, ela rega a terra, faz o que agrada a Deus e gera frutos. Essa é a palavra de Deus. Então ela tem que gerar frutos na minha vida e ela tem que gerar frutos na sua vida. Amém? Quando nós falamos amém, assim seja, Deus. que assim seja a tua palavra, que ela gere frutos, que ela transforme, que ela venha trazer o arrependimento. Amém? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler no versículo 37. Atos 2, 37. Mas antes, enquanto você abre, eu quero relatar um pouquinho antes de 37, do versículo 37. No capítulo 2, do versículo 1, fala a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste. O dia onde os discípulos estavam reunidos e veio como um vento impetuoso, eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar línguas repartidas como de fogo, com línguas de fogo, e ali o mover de Deus não somente alcançou os discípulos, como todos aqueles que estavam na casa. Mas na sequência, fala que muitos que estavam ali também foram batizados, mas muitos que estavam ali também começaram a criticar. No capítulo 2, no versículo 13, fala assim: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Capítulo 2, versículo 13, fala: e outros, zombando, diziam: eles estão bêbados. Esse povo aí que está aí orando em outras línguas, esse povo que está pulando, esse povo que está dançando, esse povo que está sendo manifesto a glória de Deus na vida deles, isso aí para eles, você fala, é mosto, é bebida. Estão bêbados. E Pedro, depois de tudo, desse todo esse acontecimento, ele começa a fazer um discurso. Tinha que ser Pedro, né? Pedro é mais afoito, mais atirado. Então, eu vou tentar, estou usando as minhas palavras. Pedro provavelmente disse: eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu aqui. Mas eu vou explicar para vocês diante do que Deus me passou, diante do que eu vivi, diante do que a palavra me diz. E ele começa a falar para aquele povo no discurso de Pedro: olha, isso que vocês estão vendo, o batismo do Espírito Santo, eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados, isso já é promessa de Deus. O profeta Joel já profetizou. O profeta Joel já falou sobre esse dia. E ele começou a falar sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Falou sobre Davi. Olha, Davi morreu e continua no túmulo dele. Não é como Jesus, como aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram e ressuscitou e não está mais no túmulo. E esse discurso de Pedro diante daquele povo, aqueles que duvidavam, aqueles que não duvidavam eram os judeus, o povo de Jerusalém. Ele começa a falar: olha, o patriarca Davi morreu. Vocês estão vendo tudo isso que vocês estão, isso que vocês viram agora, essa manifestação do Espírito Santo? O patriarca Davi, ele morreu. Com toda a promessa de um profeta, ele morreu. E ele continua no túmulo, na sepultura. O seu corpo está ali ainda. Mas a Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês levaram para a cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. E no discurso ele fala assim: olha, o Espírito Santo é promessa do Pai. O Espírito Santo é uma promessa do Pai. Não foi algo que nós buscamos, não foi algo que nós criamos aqui agora. Foi algo que Deus prometeu e está se cumprindo hoje. Mas no versículo 37, fala das primeiras conversões. E quando ele relatou todo esse discurso de Pedro, ele relata todas essas coisas e muito mais. Fala assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Veja bem, a palavra ministrada através de Pedro, tudo que ele falou: olha, isso é promessa do Pai, isso já tinha que se cumprir, o Jesus Cristo é aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Então, Pedro, ele ministrava a palavra. E quando ele fala assim, no versículo 37, ele fala assim: ó, e quando eles ouviram o relato de Pedro, compungiram em seu coração, eles ficaram, se sentiram arrependidos de terem zombado, de terem duvidado do que viram ali. O que fez com que esses homens se arrependessem? O que fez com que eles ficassem constrangidos? A palavra. A palavra ministrada na minha vida e na tua vida, ela tem que gerar, nós temos que ficar constrangidos. O pecado, ele é confrontado pela palavra. Nós temos que ser confrontados, porque a Bíblia diz assim: não há um justo sequer na terra. Todos nós somos pecadores. Então a palavra, quando ela é ministrada, não porque o pastor X ou Y ou o apóstolo, não. Quando a palavra ela é ministrada, ela tem que gerar efeito. Eu não posso me conformar em vir culto após culto e chegar aqui na presença de Deus e essa palavra não fazer nenhuma diferença na minha vida. Porque então essa palavra não está se cumprindo na minha vida. Então essa palavra não está se cumprindo na sua vida. Porque a Bíblia diz aqui bem clara que eles ficaram compungidos em seu coração, ficaram com o coração arrependido. E o arrependimento, meus irmãos, ele gera tristeza. Ele gera tristeza. Quando o pecado é confrontado, ele gera, o arrependimento, gera tristeza, gera dor, mas traz salvação, traz libertação. E na sequência ele fala assim no versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha para você ver o efeito da palavra, o efeito de um arrependimento. 3.000, quase, fala assim, quase 3.000 almas se arrependeram e entenderam a pregação de Pedro. Porque Pedro pregou? Não, porque é a palavra do Pai, porque é a palavra do reino. E nós não temos como ser participantes do reino de Deus. Não tem como a gente ser usado por Deus, como diz aqui, vão receber o dom do Espírito Santo. Porque o arrependimento traz proximidade com Deus, proximidade do Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo e os dons espirituais. E a igreja ela é equipada com os dons espirituais. A igreja ela necessita de profeta. A igreja ela necessita de mestre, ela necessita de um apóstolo, ela necessita de pastor, ela necessita do dom de sinais, dom de maravilhas, dom de cura. O arrependimento, ele vai te aproximar de Deus, ele te aproximando de Deus, esses dons serão manifestos, porque é a palavra que diz. Então, culto após culto, essa limpeza da palavra, ela tem que existir. Eu tenho uma parábolazinha que eu já escutei há muito tempo, há bastante tempo. Estou há 26 anos no caminho de servindo ao Senhor. E há uns 10, 12 anos atrás, quando eu escutei essa parabolazinha, que eu não sei se eu vou conseguir contar ela para vocês completa, mas eu tenho ela na mente sempre, em relação à palavra. Conta que existia um sábio, e um servo dele chegou e falou assim, Senhor, mestre, eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo compreender a Bíblia. Eu leio, mas eu não compreendo. Ela não me traz nenhum tipo de revelação, ela não muda nada na minha vida. Ela é um livro, para mim, ela é um livro comum. Ele falou, continue lendo. E ele voltava a falar, hoje eu li de novo e não mudou nada. E continue lendo, mas hoje não mudou nada. Ele falou, então peraí, pegue esse cesto, aquele cesto de bambu, desce essa escadaria, vá até o rio e traga água para mim. Mas mestre, faça o que eu estou te pedindo. Vá até esse rio e traga esse cesto com água para mim. Ele obedeceu, seu mestre. Ele descia aquela escadaria. Quando ele chegava lá embaixo, que ele passava na água, que ele corria até para chegar. O mestre chegava lá, chegava sem água nenhuma e era natural que não tivesse, era natural que chegasse sem água mesmo. Vá de novo. Quando ele viu que o seu aluno ali, o seu discípulo estava já exausto e cansado, ele falou, mestre, eu não vou conseguir trazer água, não tem como trazer água para você. Olha ali no fundo do cesto. Ele falou, ele já está mais limpo. Olha como ele está mais limpo agora. Ele falou, você não conseguiu trazer água, mas o cesto ficou limpo. A leitura da palavra, a função da leitura é trazer fé, limpeza espiritual. Ela vai te limpar. Todas as vezes que você lê, por mais que você chegue e fale, olha, eu não estou conseguindo entender, Jesus Cristo, o Espírito Santo está falando, leia, busque, leia, leia, se aproxime, gere arrependimento no seu coração, tenha fé, porque o tempo é de Deus, e se nós não se habituarmos a ler essa palavra, nada vai acontecer, meu irmão. Porque ela é a base de fé, é aqui que nós entendemos, é aqui que nós compreendemos, é aqui que nós vamos entender que nós precisamos de arrependimento todos os dias. Nós precisamos se arrepender todos os dias. Os profetas do Antigo Testamento pregaram arrependimento. Jesus Cristo pregou arrependimento. Os discípulos pregaram arrependimento. João Batista, ele pregou arrependimento. E numa época muito difícil. João Batista, ele pregava o arrependimento não para crente. João Batista não pegava o arrependimento para a igreja evangélica, ágape. Ele pregava para os saduceus, para os fariseus, para os soldados. Vamos, abre comigo lá em Mateus capítulo 3. A palavra de Deus que nós temos, diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Nós temos que pregar hoje, agora, nesse culto, que é uma bênção, é a presença de Deus, é muito bom estar reunido como família. Mas também, fora de tempo, quando você estiver lá, naquele momento difícil, naquele momento de luta, naquele momento de batalha, que você vai falar assim, talvez não estou preparado para ministrar hoje, não. Quantas vezes isso já passou no meu coração, Satanás tentou colocar no meu coração? Sabe quando você recebe uma ligação, mas uma mensagem? Você ministra domingo? Você pode ministrar domingo? Primeiro que as pernas dão uma balançada, né? Normal. E aí começa o contra-ataque. Você começa o contra-ataque. Você está pronto? Você está preparado? Você sabe o que você vai enfrentar? Então, é normal que isso aconteça, né? Mas aqui nesse tempo que João Batista pregava, era um tempo de guerra, um tempo de luta, muito mais do que hoje era tempo de morte. Nós sabemos que João Batista, ele foi morto como? Ele perdeu a sua cabeça. Ele foi degolado por uma luxúria de uma mulher. A luxúria da filha do rei, que pediu a cabeça de João Batista. Então, era um tempo de morte. Um tempo onde se falava, Jesus Cristo é o Senhor, como nós declaramos hoje. Morte. É da seita. E hoje nós vivemos num país onde nós temos a liberdade de gritar até se quiser que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nesse tempo de hoje, há países, como na África, há lugares que você não pode declarar, você não pode erguer a sua voz que Jesus Cristo é o Senhor, porque você morre. E aí? E aí? Será que esse arrependimento diário, ele está promovendo coragem, fé, para que eu possa declarar, independente do tempo, que Jesus Cristo é o Senhor? Amém? João Batista, no capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha bem onde é que é a igreja de João Batista. Onde é que é a igreja de João Batista pregando? No deserto. Se fosse naturalmente hoje, você ou eu chamado para pregar no deserto, já pensou? Chegar e falar, olha, pastor Luiz, você vai pregar hoje lá no deserto. A primeira coisa que vem à mente, o que eu vou fazer no deserto sozinho? Deserto já está dizendo, deserto não tem ninguém. João Batista pregava no deserto da Judéia. A igreja dele era o deserto. E fala assim, no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos continuar, mas até aqui. Eu estava orando a Deus e Deus me deu como título dessa mensagem, arrependimento, a chave para o reino de Deus. A chave para abrir a porta do reino de Deus, o arrependimento. Uma das chaves, o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista, ele já foi anunciado lá, por Isaías. Se não me falha a memória, está no versículo 40, não vamos abrir, mas no capítulo 40. Isaías fala bem essas palavras. Vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Prepare a entrada do Senhor. E ele fala assim, arrependam-se, porque ele está chegando. Arrependam-se porque o reino de Deus está aqui na terra. Foi pregada uma mensagem no Únio, eu creio que a maioria talvez estivesse aqui, principalmente os jovens, que o pastor Tiago pregou sobre o reino. O que é ser participante do reino, o que é fazer parte do reino. E aqui fala assim, arrependam-se, porque o reino está aí, o reino chegou. Naturalmente, se falássemos com Deus, fala, Deus, eu preciso me arrepender, porque o reino chegou. Provavelmente, se tivesse um tete-a-tete com Deus, Deus falaria, sem arrependimento você não entra nele, você não faz parte dele. Sem arrependimento não tem como ser participante do reino. E este João tinha suas vestes pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Só para a gente poder entender para quem João Batista pregava no deserto. Né? Ele pregava para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade onde simbolizava riqueza, poder. Ele pregava para toda a Judéia, talvez aí a classe média. Jerusalém, a classe alta, Judéia, a classe média. E ele falava assim, e os adjacentes do Jordão, os ribeirinhos, aqueles que moravam na beira do rio. Olha para você ver, três classes de pessoas, três classes sociais, iam até o deserto escutar João Batista pregar. E ele pregava o quê? Arrependimento. Ele falava assim na sequência, no versículo 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha bem, o arrependimento genuíno vem com confissão. Nós cantamos agora o louvor, se eu não me engano, ou escutei em casa, eu me arrependo, Senhor? Eu me arrependo, não? Não, né? Eu escutei em casa, então, seu louvor. Ele está aqui na minha memória ainda. Eu me arrependo quando eu confesso os meus pecados a Deus. Não é quando eu confesso aquilo que eu acho que eu tenho que confessar, ou aquilo que para mim está confortável confessar a Deus. Meu irmão, quando nós confessamos a Deus, você pode pegar a bandeja ou a bacia, enche ela, lota ela de tudo aquilo que está errado na tua vida, na minha vida, e chega diante de Deus e fala, Senhor, está aqui, ó. É tudo isso. Eu estou arrependido, Deus. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é dar a volta, voltar ao contrário. Eu me arrependo quando eu estou indo por um caminho. Eu me arrependi de vir para cá, então eu volto no caminho, no sentido ao contrário. Então é dar a volta no sentido ao contrário, arrependimento. Quando eu chego e coloco aquela bacia cheia de coisas erradas, das minhas diferenças, das minhas angústias, dos meus problemas, dos meus pecados, diante de Deus, eu falo, Deus, eu estou arrependido, Senhor. Larguei a bacia ali, o que eu faço? Eu viro. Ficou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, já não existe mais. Isso é arrependimento, irmão. Quando eu declaro a Deus, Senhor, eu estou arrependido, por isso João Batista falava, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, sejam batizados para o perdão dos vossos pecados, confesse os vossos pecados para Deus, abra o teu coração para Deus. Mas quando confessar e quando realmente surgir o arrependimento genuíno, eu dou essa volta e para cá eu não volto mais. A Bíblia fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que zombava, não zombe mais. Aquele que maltratava, não maltrate mais. Isso é arrependimento. E João Batista falava, no versículo 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A pregação de João Batista não era mole não, hein? Ele não passava a mão no pecado não. Confesse os seus pecados, Ah, vocês vieram, fariseus? Saduceus, vocês estão aqui? Porque ele sabia que ele era confrontado pelos fariseus e confrontado pelos saduceus, os chamados mestres da lei. Vocês vieram, então, raça de víboras, raça de cobras, raça de traiçoeiros. Vocês vieram aqui me experimentar. Vocês não vieram confessar o vosso pecado. Vocês não vieram receber o batismo. Vocês não vieram com arrependimento. Raça de víboras, ele falou. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão aqui zombando? Vocês vieram me provar? Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Quem ensinou vocês a fugir da ira da volta do Senhor Jesus? Quem ensinou? E no 8 ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não venham dizer que vocês são mestres da lei, não venham dizer que vocês servem a lei e vocês têm Abraão como pai. Porque dessas pedras, dessas coisas naturais, dessa que está sem vida, isso aqui, essa pedra que não tem vida, Deus pode levantar filhos de Abraão. Só que no reino, para participar do meu reino, precisa de arrependimento, precisa de confissão de pecado, precisa de ser batizado. O que significa o batismo? Eu falo batizado por quê? É uma ordenança do Senhor Jesus, mas o que significa o batismo? Romanos capítulo 6 fala que lá acontece no batismo a morte do velho homem. Amém? Romanos capítulo 6 fala que ali, no batismo nas águas, o velho homem é sepultado. Agora vamos para um pouquinho, vamos trazer um pouquinho para o natural. Um sepultamento. Você imagine aquela pessoa que já morreu, ela é sepultada e no outro dia você encontra ela na rua. Você vai dar um glória a Deus ou você vai sair correndo? Ou você vai sair gritando, glorificando, o que vai acontecer? Mas não é natural. Quem morreu, não levanta mais. O morto, já se diz, foi sepultado, já era. Está ali embaixo, está na terra. Aqui a Bíblia diz, então, o batismo é o sepultamento do velho homem. Nasce um novo homem. Aquele velho homem não pode mais voltar. Ele não tem mais parte na minha vida nem na tua vida. Aquele velho Luiz, que em 1996 se achegou a Jesus, desceu água abaixo. Aquela casca pecaminosa foi embora. Aquela casca pecaminosa no dia do teu batismo foi embora. Como dizem em Coríntios, né, vamos repetir mais uma vez, tudo é novo, as coisas velhas já passaram. Então, eu peço que o Espírito Santo abra teu entendimento para que você entenda que, sendo participante desse reino, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem proximidade com Deus, nós estamos vivendo na porta de fora do reino. Sabe como eu imagino o reino de Deus? Que ele fala assim, olha, o reino de Deus está aqui. Você é participante do reino? Amém? Só que nem todos são participantes do reino, infelizmente. Muitos estão para o lado de fora do reino ainda. Muitos estão lá do lado de fora do reino e sofrendo. Nós que estamos dentro do reino, às vezes nos acostumamos, né, com a luxúria, que Deus nos dá nessa luxúria. Ele é um Deus que supre todas as coisas, o nosso rei, o nosso Senhor, e nós estamos nesse reino. Eu imagino o rei, aquele filme antigo, não sei se todos acho que já devem ter visto, aquele filme antigo que tem aqueles reinados cercados no meio de um deserto lá, e tem aquele reinado cercado por muros. Como era antigamente. E nós estamos dentro dessas paredes, desse círculo que seja. Ali é o nosso reino. Só que em Mateus, se não precisa abrir, capítulo 25, aí fala a parábola dos talentos, fala que Deus deu 5 talentos para deu um talento para um, 4 para um e 5 para outro. Esse senhor fala assim, agora vocês produzam, tripliquem, multipliquem esses talentos. E ele vai viajar. Isso está em Mateus capítulo 25. E ele fala que quando o seu senhor volta da viagem, um apresenta e fala, olha, aqui estão os 2 talentos que você me deu. Os 2 talentos, eu multipliquei, aqui tem 4. O outro fala, olha, o senhor me deu 5 talentos, aqui tem 10. E a resposta do seu senhor é, bom e servo fiel, entra para o reino, para o gozo do reino do teu senhor. Os 2. Aí chega aquele um que pegou um talento e fala assim, olha, como eu sei que tu és um Senhor bravo, que colhe onde não semeia, espalha onde não ajunta, quer dizer, é poderoso. Eu fiquei com um pouquinho de medo e enterrei os talentos. Não fiz nada. Ele fala assim: lançai esse servo inútil nas trevas e ranger de dentes. Pastor, aonde que nós chegamos com arrependimento aí? Quando nós falamos de reino, essa parábola é... Jesus Cristo sempre usou a parábola mostrando aos discípulos uma coisa real. A parábola era apresentada como uma coisa que, do momento que acontecia, todas elas. E essa parábola conta que esses reinados, onde tinha luz, onde tinha comida, onde tinha festa, onde estava ali com o rei, aquele povo, então ali tinha fogo, tinha aquecimento. Mas quem estava por lá de fora, no deserto, o frio era abaixo de zero. Muito abaixo de zero. E quem estava lá dentro estava aquecido. Quando eu falo assim, ó, lança esse servo inútil nas trevas e ranger de dentes, é porque ele ia morrer, naturalmente. Para que eles pudessem entender o que, que era a vida espiritual. Então, você lança esse servo porque ele vai morrer nas trevas lá fora. Fora do reino ele morre. Fora do reino ele vai morrer. As trevas e ranger de dentes. Frio. Ele vai morrer congelado. Isso era o natural. Pelo espiritual. Meu irmão, se você faz parte do reino, você é participante do reino. Fora do reino, você vai morrer. Se não houver arrependimento, não houver confissão de pecados, fora do reino, você vai morrer e eu vou morrer. Não há vida mais fora do reino. Aquele que pegou no arado não olha mais para trás. Aquele que colocou a mão no arado, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que confessou a Jesus como Senhor, não pode olhar mais para trás. Agora é glória sob glória. Luta, mas eu creio na glória, eu creio na vitória. É tristeza, eu creio, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu faço parte desse reino. Eu tenho um coração, como diz em Salmo, eu tenho um coração contrito. Eu tenho um coração que aceita a correção. Eu tenho um coração que aceita a repreensão. Eu tenho um coração que se arrepende. Todos os dias, provavelmente, nós vamos ter que, vai haver arrependimento, irmão. Todo dia você vai ter que pedir perdão, Senhor, pequei, se arrepende. Mas se arrepender é largar e não fazer mais. Sabe aquela situação que às vezes nós falamos assim, olha, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu não faço mais. Deus fala assim, se arrependeu, filho? Se arrependi, estou arrependido, Deus. Largo para trás agora, Senhor, não faço mais. Aleluia e glória a Deus. Aí eu chego daqui, ali na esquina, aqui no trevo. Eu já me pego fazendo, de novo. E aí? Aí nós vamos lá para Romanos, não precisa abrir, mas lá em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu me apego fazendo. Miserável homem que sou, quem pode me livrar dessa maldição, desse corpo que me obriga a pecar? Quem pode me livrar? Romanos capítulo 8, Jesus Cristo. Ele pode te livrar. Para isso, precisamos de arrependimento, comunhão, proximidade com Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus nós chegarmos, mais sensibilidade nós vamos ter de ouvir. Sabe aquele momento que você fala, eu não faço mais, mas aquele momento que eu falo e daqui a pouco eu estou fazendo? O Espírito Santo com certeza intercedeu com gemidos inexprimíveis, não faça. É a Bíblia, a palavra de Deus fala, não faça. Você se arrependeu. Você já disse que não vai fazer mais. Não faça. Nós vamos errar todos os dias, meu irmão. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o meu e o teu coração. E Ele sabe quando é um coração contrito e arrependido. Não precisa eu falar para Ele. O pecado, ele tem que ser, ele tem que provocar tristeza, dor, choro, angústia. O pecado, quando ele bate a porta, já tem que provocar. Não é quando a gente peca, é quando ele bate a porta, já tem que provocar tristeza. E aí quando você se arrepende, quando você tem um arrependimento genuíno, você chega diante do pecado e fala, Satanás, pela palavra do meu Pai, eu já me arrependi. E eu te repreendo agora em nome de Jesus. Vai, saia da minha vida. Saia agora da minha vida, saia da minha família. Por quê? Porque eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura. Como houve com Nicodemos, Jesus Cristo falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos, porque senão não tem reino. Senão não tem como participar do reino. Eu não posso ser participante do reino mentindo. Eu não posso ser participante do reino defraudando. Eu não posso ser participante do reino não havendo perdão. Jesus falou assim, olha, se você não perdoa seu irmão, ele também não pode perdoar. Isto é a palavra de Deus. Se você não consegue perdoar seu irmão, que arrependimento eu tive se eu não consigo perdoar quem está próximo de mim? Se eu não consigo perdoar o meu irmão, como que eu quero o perdão de Deus? Como que eu posso adquirir o perdão de Deus? Arrependimento. Confesse os seus pecados diante de Deus. E ele fala assim, produzir, no versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista era ousado, hein? Fala sério. João Batista pregando aqui nesse púlpito, hein? Imagina. Porque hoje, quando se prega a mensagem da cruz, eu não estou falando de igreja X nem Y, a gente vê pela mídia, pela internet, quando se prega a mensagem da cruz, quando se traz um João Batista, seja na mídia para pregar, ele é rejeitado. Esse homem é doido, ele é louco. O evangelho não é isso, Jesus é amor. Jesus é amor, mas ele é justiça. E ele não negocia a sua palavra. Jesus não negocia a sua palavra. Ele não vai negociar comigo se eu posso, Jesus, eu posso ter os pecadinhos, aqueles pequenininhos, aqueles que eu acho que não tem problema. Aquela mentirinha, Jesus, posso? Jesus não vai negociar a sua palavra, a sua verdade comigo. E também agora está posto machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui ele começa a se colocar na presença do reino. E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu prego arrependimento, João Batista está falando, eu prego só arrependimento. Eu posso até chamar vocês de raça de víbora, ele está falando aqui para aquele povo. Mas eu batizo, o batizo nas águas com arrependimento dos pecados. Vocês confessam e são perdoados. O arrependimento. Mas depois de mim, depois de todas essas coisas, depois que vocês se arrependerem, depois que vocês confessarem, aí vem um que é muito mais poderoso do que eu, ele fala. Eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que significa? O ouro, meu irmão, para ele se tornar uma joia, ele passa pela purificação do fogo. Deus, ele quer polir a minha alma e a tua alma, ele quer fazer de mim e de você uma joia preciosa, mas tem que passar pelo fogo, tem que provar o fogo. E ele fala assim, então, pelo Espírito Santo e com fogo. No versículo 12, e em sua mão tem a pá, limpará sua eira e colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Presta atenção, a gente precisa entender e conhecer um pouquinho da história. Tem coisas que realmente às vezes a gente não consegue, não está sendo revelada porque era natural daquela época. Ele fala assim, ó, em sua mão ele tem uma pá. Presta atenção, que Jesus, aqui está falando de Jesus, ele tem uma pá. E limpará sua eira e colherá no celeiro o seu trigo. Antigamente eles colhiam o trigo e tinham os galpões, né, feitos de, talvez coberto com algum tipo de palha, alguma coisa. Eles pegavam esse trigo e levavam para dentro do celeiro. E esse trigo, para colocar esse trigo naquele celeiro, tinha que ser feita uma limpeza. Não era chegar e colocar de qualquer jeito, porque cada vez que era batido um trigo ali, ficava palha, ficava sujeira. E tinha que ser queimado, feita a limpeza naquele lugar. Aí entrava uma nova remessa de trigo. Ele fala assim, Jesus, ele tem a pá na sua mão. Quando fala de eira, fala do interior daquele celeiro. Jesus, quando você aceitou a Jesus, porque é um processo. O arrependimento vem de um processo. Primeiro você entrega a tua vida para Jesus. Você recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a gerar o quê? O arrependimento. E aí Jesus aqui, João Batista está falando, agora Jesus vem com a pá. Ele vai olhar para dentro de você agora. Ele vai limpar o seu interior. E ele vai depositar o trigo, a presença do Espírito Santo dentro de você. Mas para isso ele fala, ele tem uma pá na sua mão. Ele precisa fazer uma limpeza. O Espírito Santo habitar em mim, você precisa de uma limpeza. Porque Jesus Cristo ou o Espírito Santo, eles não vão habitar num templo sujo. Aqui então a palavra fala, ele tem em sua mão uma pá, limpará sua ira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A limpeza é diária. Essa palha vai queimar sempre. Sempre, todos os dias, o Espírito Santo vai estar fazendo essa limpeza, mas essa limpeza só acontece quando é permitida por mim e por você. O Espírito Santo, ele é cavaleiro, Deus é cavaleiro. Deus não vai chegar em mim ou você e falar assim, olha, se prepara porque eu vim fazer uma limpeza em você e você vai fazer assim, você vai... Não. Eis que eu bato a porta, ele fala. Eis que eu estou batendo a porta. Se você abre, eu vou cear com você. Se você abre. O Espírito Santo, ele está falando, ele chora, intercede, com gemidos nesse primeiro, ei, deixa eu fazer uma limpeza dentro de você. Você permite eu fazer essa limpeza? Você permite que eu gere arrependimento no seu coração? Você permite que eu gere essa limpeza dentro de você? Aí você fala, Senhor, eu permito. Aí vem Jesus e fala, então eu tenho a pá, eu vou limpar. Eu posso limpar. Porque só Ele toca, meu irmão. Só Jesus pode tocar no teu interior. Só o Espírito Santo pode tocar no seu interior. Só Deus conhece o seu interior. Eu posso falar para os irmãos aqui, que não é verdade, tá? Eu não tenho pecado algum. O que não é verdade, tá? Veja bem, eu não estou confessando, eu estou simulando. Eu não tenho pecado algum. Eu sou puro. Mas o meu Pai, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que me conhece, o meu interior, ele vai falar assim, filho, eu tenho uma pá na mão, vamos limpar essa casa aí, porque está suja. Tem coisa para arrancar daí de dentro ainda. Tem coisa para ser tirada. Deus está falando com a igreja, irmão. O Espírito Santo está falando com a igreja. Arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aqui. Você está dentro do reino de Deus. Deixa o Espírito Santo gerar esse arrependimento. Deixa o Espírito Santo gerar, comover, compungir o seu coração. Deixa o Espírito Santo constrangir. Deixa a palavra confrontar aquilo que está de errado na minha e na tua vida. Mas aceite a correção de Deus. Deus fala, ele corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Você sabe que a surra de Deus, ela tem que trazer alegria. Como diz a minha esposa, quando Deus dá umas varadas em mim, ela fala, eu fico feliz. Fé em mim, né? Quando Deus puxa a minha orelha, é bom mesmo. Significa que ele me ama. Significa que ele quer me ver limpo, ele quer me corrigir, ele quer me ver, quer se aproximar de mim. Há uma passagem da Bíblia que talvez até um tanto crítica, mas com revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando estava na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É lógico que eu não creio que Deus desamparou Jesus, jamais ele faria isso. O pecado do mundo cairia sobre Jesus. Estava ali prestes a cair todo o pecado do mundo, o meu pecado e o teu pecado cairia sobre Jesus. E Deus teve que se afastar naquele momento, porque Deus não vai compatuar com o pecado, nem pelo Filho Jesus. Quanto mais por mim, quanto mais por você. Deus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que significa, meu irmão? Esse sentimento nós temos que ter, nós temos que sentir, sabe, a distância de Deus. Sabe, há momentos na vida da gente que não parece que Deus está distante. Eu busco ao Senhor e falo, Senhor, no que eu tenho errado, Deus? O Senhor está distante mesmo? Parece que eu não tenho ouvido, parece que a minha oração bate no teto e volta. Parece que o meu louvor não é recebido. Mas muitas vezes, meu irmão, não é porque Deus se afastou, porque Ele não vai se contaminar. Com os meus pensamentos, com aquilo que eu tenho visto na Netflix. Eu vou falar Netflix, não estou fazendo propaganda não, né? Porque geralmente é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Não é através dos filmes da Netflix que ele vai se aproximar de mim. Talvez ele vai se distanciar. dependendo do que meus olhos estão vendo, dependendo do que minha mente está sendo alimentada. A Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, o maior alimento para a minha alma está aqui, a palavra. Não, eu não vou ficar bitolado, não é ficar bitolado não, meu irmão. É rejeitar o pecado, é se converter, é voltar, se arrepender e falar, não, eu não quero isso. Você sabe que o nosso inimigo, ele não, de bobinho, ele não tem, ele não é, lógico que nós, Jesus Cristo é o Senhor, mas ele não é bobo. Ele não é, sabe, um bobinho que faz as coisas aleatórias, ele prepara o campo. Ele vai preparando a minha mente e a sua mente para aquilo que ele tem preparado lá na frente, que talvez seja a queda, o tombo. Sabe aquela coisa quando a gente se conforma e fala assim, ah, esse filme não tem nada a ver. Está só de roupa íntima. Não está pelado. Não está nu. É, verdade, né? Não está nu. Aí no próximo fala assim, não, não está nu. Ah, só está nu. Não está, não tá tendo nada de errado aí, só está nu. E aí vai. E aí vai. Se conformando, até que o diabo chega e fala, agora chegou no ponto que eu queria. Já não tem mais fé. Já não crê, já não existe mais arrependimento, já se conforma com todas as coisas. Primeiro João fala, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, porque a partir do momento que eu me conformar com as coisas deste mundo, com o erro, com as coisas erradas desse mundo, eu estou sendo conduzido à queda. Cada dia eu estou dando um passo para a queda, recuando, se distanciando de Deus. Então a palavra de hoje para mim e para você, arrependei-vos. Porque você não é chegado ao reino, porque você faz parte desse reino. E se você está aqui nesta noite e ainda não faz parte desse reino, você entrega a tua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo, entra dentro desse reino, e Deus e o Espírito Santo começam a promover o arrependimento. Deus vai começar a fazer a limpeza, Ele tem a pá na sua mão, o seu coração, a sua mente vai mudar, os seus pensamentos vão começar a mudar. Quem chegou perfeitinho aqui diante de Deus? Eu cheguei que só Jesus Cristo na minha vida. Para tirar as palavras torpes da minha boca, demorou um tempo. Demorou um tempo, porque eu vim cauterizado, eu vim machucado, eu vim ferido pelo diabo. Mas eu tive um Deus que me amparou, eu tive o Espírito Santo que me orientou, eu tive Jesus Cristo que me abraçou. E é nesse caminho, filho, que você vai começar a andar. É nesse caminho que eu te quero. Por quê? Porque eu tenho coisas grandes lá na frente. Eu tenho planos para a tua vida. Você não está nesse mundo por acaso. Não, você é projeto meu. Eu projetei você. Deus hoje fala para você, você é projeto meu, eu projetei você para coisas grandes. Aleluia. Nós fazemos parte de uma igreja apostólica, uma igreja que envia. Meu irmão, você não está aqui por acaso. Deus não te plantou nessa igreja, Deus não te enraizou nessa igreja por acaso, não. Deus tem um propósito, assim como tem em todas as igrejas, cada uma no seu chamado, cada uma com a sua visão. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Mas é preciso, assim como João Batista disse, arrependam-se, porque o reino está aqui. Você faz parte desse reino. Amém? Para já estarmos encerrando, queria ler com vocês. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quem está chamando os irmãos de louvor? Desculpa, é Filipenses? Efésios capítulo 2, não é Filipenses, não. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção. Ele fala assim, vos vivificou. Então, Jesus te deu uma nova vida. Vivificar é dar uma nova vida. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, na época que nós estávamos lá na mão do inimigo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Quem nós éramos? Filho da ira, é a Bíblia que diz. Andávamos com o curso, andávamos no curso desse mundo, como muitos estão andando ainda. Mas hoje Deus te trouxe para esse reino. Deus te trouxe para dentro do reino dele. E se você não faz parte desse reino, como já foi dito, eu profetizo que hoje você vai fazer parte desse reino. E fazendo parte desse reino, Deus pede, arrependam-se. Gere arrependimento, deixe o Espírito Santo gerar arrependimento no seu coração. Talvez você não seja mais a mesma pessoa de quando você aceitou Jesus. Talvez você não esteja vivendo aquele primeiro amor. Por um segundo, não precisa muito não, por um segundo. Lembre, se você puder, da sua conversão, do primeiro dia, quando você se converteu, ou a primeira semana. Você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra aquele amor que foi gerado no seu coração naquele dia que Jesus entrou na tua vida? Você lembra a alegria de estar lendo a palavra de Deus? Você lembra a alegria de estar louvando ao Senhor? Você lembra a alegria de falar do Evangelho? Onde é que está esse primeiro amor? Onde é que está a alegria de servir a Deus? O curso desse mundo tem escravizado a igreja, as coisas deste mundo, os projetos deste mundo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele entendeu que ele tem que viver nessa terra, mas Cristo é a primícia na vida dele.